Compartilhar sonhos. Em que espécie de mundo estamos visitando quando estamos de olhos fechados? Hoje eu sonhei com tigres. Eles estavam soltos na rua. Eu via pela janela da casa da minha mãe. Estavam tranquilos, sentados na calçada. Primeiro eu vi uma leoa, depois eu vi um tigre. Sentia medo e incapacidade total perante a força e soberania desses animais tão perto de mim. Encantamento e pavor na mesma proporção. Eles entravam em casa, eu fechava todas as portas com chaves, mas era em vão. Com 3 impulsos, eles quebravam as portas. Não eram exatamente agressivos, mas completamente poderosos. Sem nenhum temor a mim, que eles chegavam bem perto. Não chegou a acontecer um ataque, porém me parecia que era uma questão de tempo para isso acontecer. Até bater a fome. Eu acordei.
Começaria pedindo para que vocês imaginassem, né, um dia muito ensolarado, né, assim, um descampado, um dia bastante iluminado, né, e mais tarde, né, quando o sol vai caindo, vai chegando a noite nesse lugar onde não tem muitas luzes em volta, e então se forma aquele céu estrelado. Eu gosto dessa imagem para pensar nos sonhos, porque as estrelas, elas já estavam todas ali, né? Mas nós não conseguíamos enxergá-las porque era um dia ensolarado. Então, a luz do dia ofuscava a luz das estrelas. É mais ou menos assim o que acontece com os sonhos, né? A nossa consciência é esse dia ensolarado, né, que cheio de luz, né, a gente está o tempo todo com esses holofotes acesos, o que faz com que a gente não enxergue a luz das estrelas. Mas quando nós vamos dormir, a gente apaga essas luzes, de alguma forma, apaga a nossa consciência, entra num outro estado de consciência, que é, na verdade, a gente mergulha no inconsciente, né? E o inconsciente, que é esse grande mistério, ele nos dá, todas as noites, esse presente que é o sonho.
De madrugada eu sinto muito frio, eu sou uma pessoa muito friorenta, meu pé fica gelado. E eu sonhei que eu tava indo comprar um edredom. E quando eu cheguei na loja, tinha uma, tipo, uma batida policial, assim, mas eu não achei aquilo estranho porque era normal. Claramente era uma pandemia e eu tinha esse sentimento de que eu não podia estar na rua, de que eu tinha que comprar o edredom e fugir dali. E quando eu entrei na loja, eu encontrei a minha tia-avó, a tia Ivone. E a tia Ivone veio falar comigo e ela me abraçou e ela começou a me beijar e apertar minha bochecha e falar: Carol, que saudade, como você tá linda, filha, nossa, e me abraçava e me beijava e não parava de me beijar. E eu fiquei muito constrangida, porque eu fiquei pensando, meu Deus, ela não sabe do isolamento social, que a gente não pode beijar as pessoas, não pode abraçar, mas como que eu vou falar, né, vou ser indelicada assim com ela. E ela não parava de me agarrar e de me beijar, e beijava meu pescoço, e me beijava inteira, e eu queria fugir dali, mas eu fiquei sem saber o que fazer, eu fiquei muito sem saída.
Eu tive um sonho interessante há umas 2 semanas atrás, porque eu estava muito preocupada, achando que não ia voltar aos projetos, eu não saberia de onde tirar renda. E E estava já planejando algum plano B na minha vida. E isso aconteceu num domingo. Eu ia dar mais uma semana para a prefeitura, para mim saber se eles iam me chamar ou não, estava aguardando. E aí, quando foi no domingo, eu conversei com meu filho sobre isso, que eu estava já com plano B, caso a prefeitura não me chamasse. E de domingo para segunda-feira, eu tive um sonho muito interessante, porque eu sonhei que eu estava na prefeitura e que eu fui ver se eles iam me chamar ou não, mas eu estava no pátio. Aí eu olhei para uma sala dentro da prefeitura e tinha uma pessoa no meu lugar trabalhando. Aí eu olhei e fiquei assim meio magoada, assim, sabendo que alguém já estava no meu lugar. Eu tive o sentimento, mas eu não falei nada. E aí no sonho eu olhei melhor para ver quem estava no lugar. Eu lembro que eu vi a pessoa de perfil e a pessoa que estava no meu lugar era a Beth, do Riacho. Saí um pouquinho triste, mas aceitando a situação. Quando foi segunda-feira, 8:30 da manhã, eu recebi um telefonema chamando para mim assinar o contrato, porque o projeto, eu ia voltar para o projeto. Então eu achei um sonho bastante interessante, quase como um presságio.
Eu tenho sonhado muito com o mar. Muito, muito, muito. Todo tipo de sonho. O último foi meio assustador, era uma lula gigante que queria roubar o Davi, mas eu não consigo lembrar os detalhes. O sonho que eu quero contar é o sonho de uma casa. Eu já sonhei com essa casa outras vezes, ela vai se transformando um pouco. Antes, quando eu sonhava, eu não podia morar nela porque ela era de outra pessoa, ela, sei lá, estava alugada. Um pouco do nosso drama daqui do Souza, né? Ela estava se tornando minha, eu ia morar nela. Só que dessa última vez, para chegar nela, só chegava de barco. Tinha que pegar um barco e passar por um mar lindo, maravilhoso, imenso. E chegava na casa, que também era enorme, muito bonita, assim, e muito grande, sabe? Só que, quando eu chegava lá, a minha intenção não era ocupar a casa, era ocupar só um quarto. Um quartinho que tinha ali no primeiro andar, do lado dessa sala. E eu pensava assim, não, aqui dá para eu viver, dá para eu fazer tudo, fazer minha cozinha, fazer meu quarto, minha casa, aqui tá tudo certo, porque não preciso ocupar esse espaço todo. Só que aí, de repente, eu percebia que as paredes desse quarto, elas eram de vidro. Então, assim, parecia que eu estava isolada, mas as paredes eram de vidro e essas paredes de vidro não davam para o mar. Essas paredes de vidro davam tipo para um mercadão, sabe? Que tinha um monte de gente passando e me vendo. E eu lembro dessa sensação de, nossa, mas qual que é o sentido disso, né? E no sonho a solução era colocar uma cortina. Então vamos colocar aqui uma cortina.
Sonhei que aqui estava situada, né, aqui no bairro, e que, bom, eram meninos que estavam sem muita supervisão, sem muita orientação, e elas estavam tendo acesso a armas, enfim, algumas coisas meio perigosas, e essas crianças acabaram fugindo. E eu fui atrás, e por ter ido atrás, eu acabei encontrando uma mulher que tinha um espelho mágico, digamos assim, e quando eu me olhei nele, eu me enxerguei muito diferente do que eu aparentava estar. Eu estava com uma obesidade mórbida e eu estava com um caroção no pescoço, que era um câncer, um negócio lá, enfim, tumor. E aí eu lembro que eu pedi para eu falar para essa mulher, que era uma espécie de uma médica, não sei se é exatamente isso, mas tira esse negócio daí, né? Pode tirar, pode fazer o que precisa. E ela falou, não é bem assim.
Vou contar do flashback que eu tive essa semana de uma experiência. Foi um sonho, mas eu chamo ela de experiência. Foi uma coisa muito forte que aconteceu no período que eu estava na UTI. 2017, né, entre a vida e a morte, foi um dos momentos super difíceis da minha vida. E, tipo, durou uma semana, todo dia eu vivia a mesma coisa, que era o seguinte, um espaço de pesquisa de umas pessoas, assim, uma mulher, lembro a imagem de uma mulher mais velha, parece a Mariana Muniz, assim, e vários outros pesquisadores, todos mais jovens, que eles faziam ali experiência com mulheres, que eles faziam um trabalho de fertilização. Eles cruzavam os genes da mulher com o jatobá. Era uma coisa muito louca. E eu fui submetida a essa experiência. Então, aí o sonho é que eu estava nesse lugar, no meio dessa pesquisa, deitada numa maca, imóvel, completamente imóvel, como eu estava realmente, né? E ali eles tiravam sangue várias vezes por dia e me injetavam várias coisas. Falando aquelas pessoas. E esse lugar, ele era na beira de um lago, e era a casa do Axel. Olha que louco. E aí eu perguntei, mas por que vocês estão fazendo comigo? Porque eu não sou uma mulher nova, eu sou uma mulher com quase 50 anos. Daí eles falaram que eu era uma matriz poderosa, uma matriz poderosíssima, que eu era uma genitora, que eles estavam investindo em mim. E aí foi essa experiência muito louca desses seres, que eram seres assim, totalmente de luz. Era uma experiência incrível, que eles iam fazer um ser que era metade ser humano e metade jatobá, nossa árvore, jatobá. E foi esse o sonho.
Eu sonhei com a búfala, passando com a Mora em uma rua, a Mora, minha filha. Era uma rua toda deserta, de pedras, era muito cedo. O medo imperava, de alguma maneira, isso tudo que vivemos estava presente nesse sonho. Então o portão de uma casa se abriu e uma búfala imponente saiu dessa casa. Sentou no meio da rua, bem rainha, como se nada estivesse acontecendo. Depois disso, saiu uma mulher, vestida de vermelho da casa, com os cabelos longos, foi em direção à búfala e ela ficava puxando com a boca a orelha dessa mulher, como se ela estivesse contando segredos. E eu percebi que a búfala e essa mulher eram irmãs. E eu e a Mora, do outro lado da calçada, só assistia, sem acreditar. E depois a gente foi embora.
Era a parte de trás daquela primeira casa que a gente morou no Souzas, que no caso era o vizinho de cima, né? E aí eu fui lá atrás, eu lembro que eu tinha visto, na hora que eu saí, eu vi um cachorro, assim, e eu fiquei, não conheço esse cachorro, né? Fiquei já ligada. Daí na volta, eu tava vindo e tava bem embarrado, assim, o chão. E aí eu olhei, assim, lá em direção do portão. Começou a brotar um monte de cachorro, e eu falei, já era, fodeu, vou morrer. Daí eu já agradeci a vida, assim, já me preparei pra morrer, porque um dos cachorros tava vindo em minha direção. Ele abocanhou minha perna e ficou segurando, assim, eu falei, sai daqui, fofinho. Só que daí os outros vieram também, e esse era o meu medo, né? Daí no que os outros vieram, esse que tava me abocanhando, ele me colocou nas costas dele, e aí eu fui passando de cada, tipo, em cada costa dos cachorros, assim, eles foram me passando nas costas deles, e eles foram fazendo isso enquanto eles formavam uma espiral, e daí esse cachorro, que é o primeiro que eu caí nas costas, assim, ele era o centro da espiral. Daí eu fui passando nas costas de todos eles, era bem fofinho, bem macio. E aí quando terminou a espiral, porque eram vários cachorros, eu tava de volta na porta da minha casa. Daí eu entrei em casa.
Bem-vinda aos nossos sonhos. Nesse podcast, temos a participação especial de duas psicólogas que trazem um pouco da visão dos sonhos dentro de suas linhas. A Silvia Batista é psicóloga junguiana, mãe da Paula e da Luísa, uma das responsáveis por esse podcast. E a Juliane do Prado é psicóloga pelo SUS aqui em Monteiro Lobato, onde ela aplica a psicoterapia breve de orientação psicanalítica.
Freud fala que os sonhos são compostos de desejos inconscientes, né, de memórias, de coisas significativas do dia a dia, de memórias do passado que nós temos, de sensações que a gente capta durante a noite, mas o que é mais importante para ele é usar esse material que vem como se fosse uma coxa de retalhos, né, para compreender o que foi reprimido. A função da terapia, da psicoterapia, seria aumentar esse campo de consciência para que as pessoas possam fazer escolhas mais assertivas, né? Senão a gente fica repetindo dinâmicas inconscientes.
O sonho chega para nós como algo muito enigmático. Ele está repleto de símbolos, né? Como se sabe, a palavra símbolo quer dizer aquilo que une dois significados. Ela se opõe à palavra diábolo, que é o que separa, né? Então, o símbolo vai trazer essa ideia de união de dois significados. O Jung falava que é a melhor forma de expressar algo que não se pode explicar. Então, o símbolo ele é infinito. Tem sempre uma outra faceta para nos contar a respeito daquilo que ele está representando. Então, o sonho é repleto de símbolos. E muitas vezes a gente tenta entender, né, e dar uma fórmula. Quem faz isso em nós é a nossa consciência, que separa as coisas, que quer separar. Inclusive, eu peguei aqui uma citação do Jung mesmo. Ele fala assim: o sonho é a porta pequena e oculta no interior e no mais íntimo da psique. Toda a consciência do eu é isolada, conhece coisas isoladas à medida em que separa e distingue e só vê aquilo que pode ser referido a este eu. A consciência do eu consiste em limitações, mesmo que alcance as mais longínquas nuvens estelares. Tudo o que é consciência separa, mas no sonho entramos no mais profundo, mais geral, mais verdadeiro e mais eterno da pessoa, que ainda está no lusco-fusco da noite, a começar quando ainda era o todo e o todo era nela, quando o eu se identificava com a simples natureza. Ele fala também que, por isso, não é de se admirar que em todas as culturas mais antigas, o sonho impressionante era considerado um aviso dos deuses.
Eu quase nunca sonho. É difícil sonhar. Mas, curiosamente, a semana passada, por duas noites seguidas, eu tive sonhos muito ruins. Na primeira noite, eu sonhei que eu estava na sacada, na varanda de um apartamento, deitada na rede e tal. E aí eu vi uma pessoa caindo no prédio da frente, assim, que tinha pulado. Suicídio. E na segunda noite, não foram noites seguidas. Eu sonhei assim, eu não lembro de nada, apenas do pulso assim abrindo e o sangue jorrando, e aí eu acordei também. E aí isso me fez pensar que a gente mora numa cidade privilegiada, muitos em sítios, lugares bem amplos, alguns em casas, mas nas grandes cidades, né, onde as pessoas moram em prédios, muitas pessoas moram sozinhas, né? Como que será que essas pessoas estão fazendo nesse momento de isolamento, né? Eu sei que a tecnologia ajuda, dá para maratonar a série, mas isso não é tudo, né?
quando a gente fala subjetividade, o que a gente está querendo dizer com isso? É tudo aquilo que diz respeito a mim mesmo como pessoa. Todas as coisas que passam dentro do meu íntimo, dentro do meu ser. Todas as minhas particularidades, capacidade sensorial, afetiva, imaginária e racionais também, que são atravessadas e construídas numa troca, né, que a gente fala dialética, porque ela é mão de ida e volta entre o meu eu e o meu entorno, que é a sociedade, a cultura, as questões políticas. E essa troca de mão dupla, que é mediada pela comunicação, né? Essa dialética é mediada pela comunicação. E aí a gente pode pensar, aqui entra as tecnologias de informação, de comunicação. A gente remete à lenda grega de Prometeu, que era o deus do fogo. E ele arrumou uma treta lá com Zeus, né, pela onipotência de Zeus, e ele, né, Prometeu, deixou a cargo do homem o fogo, né, para garantir para o homem o conhecimento, né? Então, o poder sobre a matéria e sobre o saber técnico, né? E essa relação mesmo da tecnologia, do estudo das técnicas, realmente está assim, diretamente ligado com o desenvolvimento da humanidade, né? O domínio da natureza, as grandes guerras, né? A produção de energia, a revolução industrial, o capitalismo, com todo esse impacto, né, do desenvolvimento tecnológico, vai surgindo uma certa estranheza, né, nas relações de trabalho, nos meios de produção, nas relações sociais e também do homem consigo mesmo, né? O que eu vejo hoje refletido na saúde, né, é um aumento bastante significativo das depressões, das síndromes ansiosas, né, síndrome do pânico, as crises de ansiedade, o aumento de número de suicídios, né? Então, tem um impacto grande na saúde mental das pessoas. Existe uma alienação também do sujeito, né? Uma coisificação. E a gente não sabe dizer qual vai ser o impacto disso para as novas gerações que praticamente já nascem com o celular na mão, né? Que tem uma facilidade imensa em estar usando essas ferramentas para comunicação e como uma identidade também para elas, né? E aí não dá para a gente fazer uma reflexão assim, um julgamento moralista, é bom, não é bom, né? É uma situação estranha, incerta, e que a gente vai dar conta, como outros processos e outras situações de crise e transformação, a gente vai dar conta, minimamente, de encontrar recursos e ferramentas para lidar com as questões que vão surgindo também, né? Mas acho muito interessante a gente pensar isso, né? A gente como protagonista dessa sociedade, dessa cultura, dessa política, e fazer essa reflexão, que é bastante pertinente, de onde a gente está, né? E qual sociedade que a gente quer ter e que saúde a gente quer fazer, né? De conseguir compreender a importância dessa conexão entre as pessoas, mas da nossa conexão também com o nosso eu, a conexão com o sagrado. Acredito que não dê para a gente substituir, né, essa conexão humana pela conexão digital.
Cai a noite, a luz sobe ao meu inconsciente. Hoje, o sonho é a grande estrela. Que venham os símbolos me contar o inexplicável. Acordo, conecto, a minha máquina que ainda sonha algoritmos e sussurra por meu olhar a natureza forjada do eu profundo. Quem é que se pretende Deus por detrás dos algoritmos, disputando comigo, lado a lado, o domínio do meu próprio inconsciente? Tânia, Conta um pouco pra gente da inteligência artificial por detrás dos nossos conteúdos favoritos.
Um dia eu pedi o celular emprestado do amigo, queria ouvir uma música. Ele me negou. Ele me falou assim, não, Tânia, você vai estragar meu algoritmo. Estragar o quê? Seu algoritmo? Que isso? Basicamente, o algoritmo, quando a gente fala na computação, ele é uma receita. Uma receita para executar alguma coisa. Esse alguma coisa pode ser uma soma, esse alguma coisa pode ser mostrar na tela uma imagem de um gatinho. Esse algoritmo pode ser mostrar a melhor recomendação de um vídeo. Algoritmos, eles funcionam como receita para pão. Tem as instruções, tem o modo de preparo, tem o tempo de cozimento. E se tudo funcionar, você tem um pão no final das contas. O algoritmo, no caso do YouTube, ele entra ali, por exemplo, se você acabou de ver um vídeo da Peruta Xingu, qual que é o próximo vídeo que ele vai te mostrar? Vai ser Cazuza? Vai ser Elba Ramalho? Vai ser Chitãozinho Chororó? Se você só tá escutando áudios de mulheres cantantes latinas, provavelmente não vai aparecer um áudio de um homem norte-americano. O YouTube vai acabar seguindo a sequência de similaridade nos vídeos para te incentivar a continuar cada vez mais e mais e mais ali na plataforma. Porque o interesse da plataforma é que você não saia daí. Existe um mercado chamado mercado da atenção, onde toda a nossa atenção ela é voltada para alguma coisa. Então, as plataformas, por exemplo, como Netflix ou YouTube, elas se desenvolvem, elas criam esses algoritmos, essas receitas de pão, que seriam receitas da atenção. Qual é a melhor forma de captar a atenção de alguém? No caso do YouTube, vai ser mostrar o vídeo mais... o próximo vídeo mais extremo relacionado ao que você gostou. Suponhamos, se você começar a ver vídeos sobre política, sobre direita, cada vez mais vai puxar para um extremo, porque o ser humano ele tem essa tendência de cada vez ir mais profundo. Os algoritmos do YouTube, eles estão cheios de psicologia em volta. Isso daí não é só matemática, isso daí não é só coisa de número. Isso tem análise de comportamento humano. No caso do Netflix, por que que o Netflix sempre toca o próximo episódio de uma série? Por que que o Netflix não para e não te pede para dar o play? É simplesmente porque também quer te consumir nessa economia da atenção. Quer que você continue naquela plataforma, consumindo aquele conteúdo e sem sair daquele loop infinito. E sobre músicas? Não sei, tem gente que gosta de ouvir Spotify. E Spotify tem, de certa maneira, uma boa recomendação de música, porque ele avalia o tipo de ondulação da tua música e a próxima recomendação não vai ser simplesmente da mesma banda, do mesmo gênero. Ela vai conseguir buscar uma música que tem um som, que tem um ritmo, que tem uma batida, que tem algo relacionado com o anterior. Então você vai acabar ficando ali enrolada naquele loop de músicas similares. E qual o problema quando a gente acaba recebendo muito conteúdo dessa maneira similar e com uma tendência? Você basicamente não vai conseguir sair dessa bolha. É como estar numa igreja católica e querer ouvir sobre ateísmo. Você só vai ouvir uma versão, você só vai ter um conteúdo e não vai conseguir comparar as formas diferentes de conteúdo, porque eles não vão chegar até você. Esses algoritmos eles vão criando bolhas e bolhas e bolhas que vão cada vez mais afunilando a informação que ela chega até você. E além do mais, esse algoritmo ser feito para que nos vicie e continuem conectados ali, esse algoritmo ele pode ter algum outro interesse por detrás. Se a pessoa dona dessa plataforma ela tem uma visão política e ela quer que algum conteúdo seja disseminado para perfis específicos, Suponhamos, eu, Tânia, tenho um perfil de consumo de mídia online. O tipo de música que eu gosto, a minha visão política. Às vezes até o tipo da roupa e humor que eu tô, ele vai definir esse perfil. Que é diferente da Lu, que tem um outro consumo, que tem um outro perfil. E cada uma de nós escutamos coisas de formas diferentes, porque somos indivíduos diferentes. E tem argumentação que cai melhor para mim do que cai para ela. Então, se por algum motivo eu estou consumindo uma notícia num site qualquer, e esse site consegue avaliar qual o tipo do perfil que eu tenho, a recomendação da próxima notícia pode ser muito mais certeira para esse site. Ou seja, eu vou continuar navegando ali. E se ele conseguir estudar um pouquinho melhor o meu perfil e tiver uma tendência, uma ideia política a ser seguida, provavelmente esse site vai também conseguir indicar não só algo que está alinhado com a minha ideologia, com a minha ideia de vida, mas também com a mensagem que o site está querendo passar e uma informação que vai conseguir me pegar no pulo do gato. Quem é que cria esses algoritmos? Por que que eles são feitos assim? No final das contas, isso é muito relacionado a poder e dinheiro. O poder traz o dinheiro traz o poder. Quem vem primeiro ou quem vem depois não entra nessa discussão. Mas simplesmente a sua atenção que está nessa balança e ela está sendo consumida. E ela está sendo consumida em níveis estratosféricos ao ponto que a gente fica mais ou menos umas 8 horas conectadas diariamente no Brasil. Para a galera que tem acesso à internet com frequência. E essa atenção constante, ela muda a forma como o seu organismo vai querer ficar recebendo cada vez mais uma informação nova. E esses algoritmos vão trabalhar nisso, na ideia de qual conteúdo você tem que receber, a que momento você vai receber e o que que esse conteúdo vai te dizer. Agora, cabe a nós, queremos receber tanta coisa assim de mão beijada? Lá em casa fala que se esmolha demais, o santo desconfia. Se você fica vendo na TV o tempo todo notícia que São Paulo só tem roubo, só tem roubo, só tem roubo, você não mora em São Paulo e semana que vem você vai ter que ir para São Paulo, qual vai ser seu medo? De encontrar um tubarão ou de ser roubado? E tá aí. A mídia, de certa maneira, a TV em geral, ela consegue aplicar essa narrativa. A diferença da mídia da TV e a mídia que a gente consome na internet é que a mídia da TV ela tem um perfil reduzido. Ela, no máximo, consegue atingir casas de uma cidade num certo horário específico. Ela não sabe quem vai estar na frente da TV. No caso do computador e celular, não. Eu sei de quem é esse celular. Você vai ter um perfil muito mais afinado de quem que está atrás daquela tela e que mensagem que você quer passar para ela. E a gente consegue se livrar desses algoritmos que criam essas bolhas em volta da gente? Claro que dá. Tem uma ferramenta, por exemplo, do mesmo jeito que o Chrome, quando a gente usa ali, o Tor, ele é um outro navegador que ele busca não ficar salvando as informações na navegação. Assim, cada consulta nova que você fizer na internet é como se uma nova pessoa estivesse consultando. Tem alguns livros e alguns documentários que tratam exatamente desse tema, sobre como a gente anda nessa bolha e como que isso interfere diretamente na nossa vida, no dia a dia. E entre eles tem um de um autor comentando, o Frank Castle, ele está falando sobre a economia da atenção. Se a gente está remando ou se essa correnteza está levando a gente. Tem um outro artigo, na verdade não chega a ser um artigo, é uma entrevista com uma autora brasileira, ela se chama Poliana Ferrari, ela é especialista de comunicação digital da PUC de São Paulo. E ela escreveu um livro que se chama Como Sair da Bolha. E esse livro, ele discute a disseminação de notícias falsas nas redes sociais e como isso interfere na nossa crença. Tem um outro documentário, ele se chama Privacidade Hackeada. Tá no Netflix. Esse documentário sobre privacidade hackeada, ele mostra como os perfis das pessoas no Facebook foram utilizados para disseminação de propaganda para campanha política, tanto no Reino Unido e também nas eleições do Trump em 2016. Esse documentário, ele mostra como que conseguia mandar conteúdos para a galera que estava indeciso. Um outro documento que fala sobre a economia da atenção e como isso é vinculado com a produtividade e o consumo, onde existe uma regra hoje em dia que você tem que estar conectado o tempo todo, recebendo uma notificação e e como isso reflete na nossa vida e como isso reflete também no nosso consumo de bens. E tem um outro documentário que se chama Freenet. Esse sim você consegue encontrar em lugares mais livres. Por exemplo, o LibreFlix é uma versão do Netflix, só que aberta. E é um projeto brasileiro. E no LibreFlix tem esse Freenet, esse documentário. E é um documentário falando o quanto realmente a gente é livre na internet. Tanto para acessar conteúdo e para nos expressar. E quem é que governa a rede que a gente está acessando? E que interesse que tem por detrás? E como que funciona essa privacidade na nossa rede?
Que agora eu só sonho com multidão, assim, ruas cheias, avenidas cheias, pessoas que aparecem que eu já tinha esquecido e que eu lembro. Pessoas que eu nunca convivi, que aparecem. Pessoas que eu não conheço, que aparecem. Mas, assim, tudo misturado, acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Muito doido. Como acontece mesmo quando você vai num show, né? Que as coisas vão se misturando, né? A gente fala alto, a gente não entende muito o que o outro fala. Acontece, chega uma pessoa, passa outra, acontece uma coisa. Então, assim, meus sonhos estão assim.
Um sonho outro dia que, com essa coisa de não estar podendo ter o bazar, né? Já está quase na hora de fazer, e todo mundo fica me perguntando, né? E o bazar. E falar, gente, não sei o que a gente vai fazer. Aí, para algumas pessoas, eu tenho até separado algumas coisas. Aí passa um ano, você não tem umas calças, você não tem umas blusas para trabalhar, não sei o quê. E aí eu fico vendo. Se aparece alguma coisa. E aí, outro dia eu sonhei que eu estava lá separando muitas roupas para várias pessoas. E foi engraçado porque a Melinha e o Ney Taquara tinham me pedido um dia, naquela semana, se eu achasse calças e blusa para trabalho que eles queriam. E eu sonhei justamente que eu estava lá escolhendo roupa para o pessoal trabalhar. Então, foi um dos sonhos e foi por conta de eu ter ficado pensando nisso, né? Que não podia fazer o bazar, como que seria isso, o que eu iria fazer, e as pessoas todas perguntando o tempo todo, né?
Todo dia acordo falando que sonhei alguma coisa, mas só que poucos ficam marcados, assim, sabe? Que eu lembro, assim. E eu sonho muito com pandavas, porque eu acho que porque eu vivi bastante tempo lá, né? Um lugar marcante, então muitos dos meus sonhos são lá nessa escola. Mas um sonho que eu tive recente, né, agora, que eu me lembro e foi muito bom, eu sonhei com uma amiga minha, amiga de infância também, que eu não tenho muito contato, mas ela é muito querida. E eu sonhei com essa amiga, que a gente estava numa casa na árvore, e eu em cima tentando descer. E quando eu fui descendo, eu me entalei na escadinha. E ela começava a rir. E ria. E aí eu comecei a rir também. Mas aí, depois que eu acordei, eu me dei conta que aquela risada é a mesma risada, a mesma. Da nossa infância, de quando a gente ria muito e aprontava muito também, sabe? E assim, foi muito bom ter esse sonho. Eu acordei muito feliz. Poucos sonhos ficam marcados, né? Mas foi muito bom ter tido esse sonho.
Bom é pra gente, Angélica, saber desse riso que vive dentro de você, que não à toa cuida e entende as nossas crianças. Ana, obrigado por cuidar dessas trocas tão maravilhosas. A gente aguarda pacientemente pelo seu bazar, ao ar livre. Todos os sonhos narrados nesse podcast são de mulheres residentes em Monteiro Lobato. Agradecemos imensamente cada uma por essa partilha. O Nós por Nós é um projeto da Associação Portal Sem Porteiras que traz reflexões sobre a conectividade entre as mulheres. Obrigada por ouvir nossos sonhos.